Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora, convosco já microfone, Bernardo Suati e Filomeno Lopes. A Capela Sistina se prepara para o conclave que tem início na próxima quarta-feira, dia 7 de maio. São falsas as informações que circularam nas últimas horas, divulgadas por um jornal romano e relançadas por fontes norte-americanas, sobre alguns problemas de saúde do cardeal Pietro Parolin, ex-secretário de Estado durante as congregações gerais pré-conclave. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco, boa e serena audição. A Capela Sistina se prepara para o conclave, que terá início na próxima quarta-feira, dia 7 de maio. As imagens divulgadas pelo Vatican Media documentam a instalação da estufa no interior da capela e da chaminé no telhado, realizada na manhã desta sexta-feira, dia 2 de maio. É precisamente para essa chaminé que, nos próximos dias, os olhares do mundo inteiro estarão voltados à espera do tão aguardado sinal, a fumaça branca que confirma a eleição do sucessor do Papa Francisco. A chaminé, conectada a duas estufas dentro da capela, é o ponto de saída da fumaça. A preta, quando a maioria qualificada de 2/3 ainda não foi alcançada, e a branca, que confirma a eleição do novo pontífice. Estão programadas 4 votações a cada dia, 2 pela manhã e 2 à tarde, e depois de uma eventual 33ª ou 34ª votação, haverá um segundo turno direto e obrigatório entre os dois cardeais que receberam o maior número de votos na última votação. Mesmo neste caso, porém, será sempre necessária uma maioria de 2/3. Os dois cardeais, ainda na disputa, não poderão participar ativamente da votação. Se os votos para um candidato atingirem 2/3 dos votantes, a eleição do pontífice é canonicamente válida.
O Papa Francisco trabalhou até ao fim pela paz no Sudão do Sul, disse à agência Fides a irmã Elena Balatti, missionária comboniana naquele país da África Oriental. O Sudão do Sul está, infelizmente, mais uma vez à beira de uma guerra civil. O Papa Francisco, apesar de sofrer de doença, tem enviado cartas ao presidente Salva Kiir Mayardit e ao vice-presidente Riek Machar, agora em prisão domiciliária, pedindo-lhes que trabalhem pela paz, refere a missionária. No início de março, subiram as tensões entre a facção liderada pelo presidente Kiir e a liderada por Machar, este último colocado em prisão domiciliária a 26 de março último. O Santo Padre foi recordado pelos sul-sudaneses com inúmeras mensagens de condolências nas redes sociais. A população local está bem ciente da sua visita ao Sudão do Sul em fevereiro de 2023, salienta a irmã Helena. A presidência do Sudão do Sul declarou o dia 25 de abril como dia de luto nacional pela morte do Papa Francisco. O presidente Salva Kiir Mayardit, na sua mensagem de condolências, recordou explicitamente esta visita e sublinhou que os sul-sudaneses compreendiam muito bem quanto o Sudão do Sul ocupava um lugar especial no coração do Papa Francisco, que trabalhou pela paz e pela fraternidade neste país. O presidente recordou ainda o gesto histórico com que, depois de convidar os chefes de governo e da oposição do país ao Vaticano em 2019, lhes beijou os pés naquele momento ecumênico, juntamente com o arcebispo de Cantuária, Justin Welby, e o moderador da Igreja Presbiteriana da Escócia, o reverendo John Chalmers. A visita do Papa, o gesto de beijar os pés dos líderes do governo e da oposição e a proximidade ao Sudão do Sul, expressa durante a sua doença, a partir da Policlínica Gemelli, permanecerão no coração de todos os sul-sudaneses, que o recordam com gratidão, conclui a missionária.
São falsas as informações que circularam nas últimas horas divulgadas por um jornal romano e relançadas por fontes norte-americanas sobre alguns problemas de saúde do cardeal Pietro Parolin, ex-secretário de Estado, durante as congregações gerais pré-conclave. Mais pormenores com o colega Jackson Erpen.
São falsas as informações que têm circulado, que foram divulgadas por um jornal romano e relançadas por fontes estadunidenses sobre alguns problemas de saúde do cardeal Pietro Parolin, ex-secretário de Estado, durante as congregações gerais pré-conclave. Não, não existiu, não é verdade, respondeu de forma peremptória o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, no briefing diário, em resposta à pergunta de um jornalista que pedia a confirmação, ou um desmentido, da notícia de que Parolin teria tido mal-estar durante os trabalhos, motivo pelo qual teria sido necessária intervenção de médicos ou enfermeiros. De jeito nenhum, foi a resposta do porta-voz do Vaticano. Diversas notícias falsas têm circulado nos últimos dias, antecipando a reunião mais exclusiva do mundo para a eleição do novo sucessor de Pedro. Não está claro se os cardeais reunidos na congregação, da sexta-feira à oitava, com pouco mais de 180 presentes, dos quais pouco mais de 120 são eleitores, tomaram conhecimento delas. Se sim, certamente, infelizmente, não pela cobertura diária de imprensa que recebiam no passado, já que, como especificado no briefing, dessa vez tal serviço não está previsto. Então, cada um tem seus próprios canais de informação, explicou Matteo Bruni. O diretor da sala de imprensa da Santa Sé confirmou ainda que, no momento, quatro cardeais eleitores ainda são esperados em Roma. Dois, como já antecipado nos últimos dias, não estarão presentes no conclave por motivos de saúde. Foram confirmados os nomes do cardeal Antônio Canizares Lovera, arcebispo emérito de Valência, e John Njue, arcebispo metropolitano emérito de Nairobi, no Quênia. Esse último, juntamente com o cardeal de Burkina Faso, Felipe Ouedraogo, esteve no centro de uma questão sobre sua real idade para entrar na Capela Sistina. Não há confirmação, no entanto, sobre a presença na Capela Sistina do cardeal Vinko Puljic, arcebispo emérito de Sarajevo, que, segundo notícias divulgadas anteriormente, permaneceria na Casa Santa Marta devido ao seu estado de saúde e dali daria o seu voto. Três cardeais, então, sairiam da Capela Sistina para coletar o seu voto, o que poderia, no entanto, prolongar o tempo do escrutínio. Em vez disso, o próprio Puljic informou na quinta-feira que, se acompanhado, poderia participar pessoalmente da votação. De qualquer forma, o purpurado deve chegar a Roma neste sábado, 3 de maio. Na sexta-feira, porém, outros cardeais eleitores chegaram à Cidade Eterna, poucos, e participaram da congregação matinal que começou às 9 horas com uma oração e terminou às 12h30, prestando juramento durante o intervalo. Uma escolha, essa última, devido ao desejo de não interromper o fluxo dos pronunciamentos. De fato, foram muitos nesta oitava reunião do Colégio Cardinalício. 25, relatou Bruni, e todos sobre temas diferentes. Entre esses, a evangelização como centro do pontificado do Papa Francisco, a Igreja como comunhão fraterna evangelizadora, a necessidade de comunicar o Evangelho, especialmente aos jovens, as igrejas orientais, seu sofrimento e testemunho, a comunicação do Evangelho com a questão de como torná-la mais eficaz em todos os níveis, das paróquias à cúria. A centralidade da liturgia, a importância do direito canônico, a sinodalidade, sua relação com a colegialidade, missão e secularismo. Referência também à hermenêutica da continuidade entre os papados João Paulo II, Bento XVI e Francisco, bem como ao papel da Eucaristia, também em chave missionária. Além disso, os debates se concentraram no dever do testemunho da unidade e no risco do contratestemunho, em particular, aquele causado por abusos sexuais e escândalos financeiros. Problemas que, explicou o diretor da sala de imprensa, quando questionado por jornalistas que solicitaram mais informações sobre o assunto, foram descritos como uma ferida a ser mantida aberta para se ter sempre mais consciência do problema e encontrar formas concretas de curá-la. Entre os jornalistas, são mais de 4 mil os credenciamentos. Mais de um pediu esclarecimento sobre a situação do cardeal Juan Luis Cipriani Torner, arcebispo emérito de Lima, sujeito a medidas disciplinares que dizem respeito a atividades públicas e uso das insígnias devido a acusações apresentadas à Santa Sé em 2018. O cardeal peruano está presente nas congregações gerais, mas não participará do conclave. Interpelado por jornalistas, que também perguntaram sobre a indumentária coral usada pelo cardeal, Bruni não ofereceu detalhes referindo-se à comunicação da sala de imprensa de 25 de janeiro e reiterando que, de acordo com a Constituição Universi Dominici Egregis, todos os cardeais têm o direito de participar das congregações. Passando então para os detalhes mais técnicos, na manhã da sexta-feira, o Corpo de Bombeiros do Estado da Cidade do Vaticano instalou a chaminé no telhado da Capela Sistina, de onde o mundo verá a fumaça saindo branca se o Papa for eleito. É possível que nos próximos dias sejam realizados alguns testes com a fumaça. Quanto às obras na Casa Santa Marta e a acomodação dos cardeais na Domus, que por 12 anos foi a residência do Papa Francisco, no momento não há informações detalhadas sobre os espaços. Os quartos deverão ser designados aos cardeais após sorteio e também não foram dadas informações sobre os horários. Enquanto isso, a Capela Sistina segue fechada ao público desde domingo. Nesses dias, os trabalhadores procederão à instalação dos espaços e do sistema de áudio, a instalação do piso e assim por diante. Se nas congregações há um serviço de tradução simultânea, isso, por outro lado, não acontecerá durante o encontro na Sistina. O cerimonial será em latim, assim como o juramento dos cardeais. Esse último ocorrerá após a procissão dos cardeais, seguida pela pregação do cardeal Raniero Cantalamessa, pregador emérito da Casa Pontifícia. E, por fim, então, a primeira contagem dos votos.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.